Apresentação e discussão do projeto de resolução 313 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a preservação da autonomia dos teatros nacionais e a sua não fusão. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já tivemos a oportunidade nesta comissão de falar bastante sobre o problema da fusão dos teatros nacionais. Tivemos até a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra da Cultura sobre este assunto. Parece-nos que a Assembleia da República não pode aliar-se do que está a acontecer com os teatros nacionais ou do futuro dos teatros nacionais. Nós temos em Portugal, e infelizmente, muito poucos instrumentos ativos de política cultural que garantam acesso dos cidadãos à cultura. Os teatros nacionais em Portugal, neste momento, são três, com a parte que é um organismo que funde duas estruturas, e, portanto, temos apenas três teatros nacionais em Portugal que têm as funções de garantirem o acesso da população aos cânones do que é a dramaturgia e também da lírica e da dança, tendo em conta o papel da Oparte. Estamos, portanto, a falar de estruturas únicas no país, num país que não tem estruturas também descentralizadas ou regionais de produção artística do Estado, tem depois apoios, como se sabe, a companhias independentes e também sempre muito flutuantes, e, portanto, não temos estabilidade nem sustentabilidade das nossas políticas culturais, e os teatros nacionais são do pouco que vamos tendo e são essenciais. E, portanto, quando se decide alterar estruturas dos teatros nacionais, temos de ter muito cuidado com aquilo que estamos a pensar em fazer e temos de ter muito cuidado para que ações menos ponderadas e que até possam parecer que conseguem, num momento de crise financeira, ter algum resultado, na realidade estejam a destruir investimentos que foram feitos anteriormente e estejam a destruir capacidades de intervenção futura e, portanto, estejam a destruir a pouca capacidade de intervenção do ponto de vista de política cultural que o Estado português tem. Quando foi criada a Oparte, houve um grupo que durante 6 meses debateu o que deveria ser a Oparte, para perceber do ponto de vista artístico e de estrutura o que é que teria sentido fundir. Nessa altura foi decidido fundir a Companhia Nacional de Bailado com o Teatro São Carlos, que tem orquestra também, e foi decidido especificamente que não teria sentido incluir o Teatro Dona Maria II. Na altura essa foi ponderado e foi decidido que não tinha sentido. Não tinha sentido desde logo do ponto de vista artístico, não teria sentido que as estruturas fossem fundidas. E, portanto, não se pode dizer que nunca foi pensado o que é ou não a fusão dos teatros nacionais. Foi pensado e, num grupo de trabalho que durou 6 meses, foi decidido excluir o Teatro Nacional Dona Maria II da possibilidade de fusão com a Oparte. Nós agora temos que, em muito pouco tempo, nos aparece a notícia de fusão na Oparte, não só do Teatro Nacional Dona Maria II, mas também do Teatro Nacional São João, isto sem ninguém estudar o que essa fusão significa, não só do ponto de vista de gestão, mas também do ponto de vista artístico. Porque se começamos a tomar decisões que não têm sentido do ponto de vista artístico, não tem sentido nenhum sequer termos os teatros nacionais. Porque se o investimento público é feito para um fim, é gerido de uma forma que impossibilita esse fim, então não estamos a fazer nada, andamos a brincar à política cultural e andamos a brincar aos dinheiros públicos. E essa seria a pior das realidades. Temos também um problema, não só artístico e de gestão, mas também um problema do ponto de vista do território. Em Portugal há uma única estrutura de produção artística do Estado descentralizada, que é o Teatro Nacional São João. A fusão dos teatros nacionais na Oparte significa acabar com a única estrutura de produção artística descentralizada do país, uma estrutura de produção artística que ainda por cima, na cidade do Porto, gera vários espaços e, portanto, estamos a falar de uma instituição que ela em si já gera várias salas de espetáculo, ser fundida com outras estruturas que estão a 300 quilómetros. Isto do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do território aparece como um absurdo a qualquer pessoa que se debruce sobre este papel, sobre este problema. Do ponto de vista financeiro, também não se percebeu ainda que haja reais ganhos com esta fusão. Foram-nos apresentados alguns números que não chegaram sequer a ser distribuídos e que pareceram-nos a todos quando tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Ministro da Cultura sobre isto. Pareceram-nos pouco significativos e, na realidade, acabámos por não ter acesso a eles não foram distribuídos, não os pudemos estudar. A verdade é que sabemos que há sinergias que podem ser criadas entre os teatros nacionais, independentemente deles estarem fundidos numa única estrutura ou não, e, portanto, nada nos diz que é preciso que eles estejam fundidos numa única estrutura para criarem sinergias que, eventualmente, rentabilizem recursos. Sabemos também que os teatros nacionais, o Dona Maria II e o Teatro Nacional São João, têm funcionado com equipas pequenas e bastante flexíveis e que sabemos, do ponto de vista dos recursos, quando falamos de produção artística, essa é a forma de rentabilizar mais recursos, equipas pequenas que se conhecem bem e que têm uma relação muito direta com os projetos que passam e uma relação muito direta entre a administração e as próprias equipas. Numa grande estrutura isso acaba e, portanto, sabemos também que, do ponto de vista dos recursos, tudo será muito mais difícil. E temos o historial da OAParte, ou seja, sabemos o que tem acontecido quando uma estrutura grande passa a incluir uma estrutura mais pequena. O Teatro Nacional São Carlos era uma estrutura muito maior que a Companhia Nacional de Bailado, e quando surge a OAParte e o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado ficam juntas, sabemos o que aconteceu. Quem o diz é o relatório do Tribunal de Contas, da auditoria do Tribunal de Contas, que diz que a atividade da Companhia Nacional de Bailado desceu. Há um ano em que a atividade do Teatro Camões, que é a sede da Companhia Nacional de Bailado, decresce 75%. E, portanto, sabemos também pela experiência do risco de incluir estruturas mais pequenas na estrutura maior que é a OAParte. Do risco de incluir o Teatro Nacional São João, que tem pouco mais de 90 trabalhadores e que está no Porto, numa estrutura com 400 trabalhadores que funciona em Lisboa. E, portanto, também conhecemos os riscos de gestão, percebemos, julgo eu, que corremos todos graves riscos quando pensamos no que pode acontecer a um teatro a 300 km e que é bastante mais pequeno do ponto de vista da estrutura do que a OAParte, que é uma estrutura gigante, tendo em conta os outros teatros. Sabemos também que, do ponto de vista laboral, por exemplo, no Teatro Nacional de Ana Maria II, estamos a caminhar para uma sessão de acordo de empresa. Problemas laborais graves estão a ser resolvidos. Sabemos que a OAParte tem problemas muito graves que não estão a ser resolvidos. Sabemos, portanto, que estamos a pôr dois teatros, os teatros nacionais, que terão problemas, sem dúvida, alguns, mas que não se comparam com os problemas graves, orçamentais, laborais, etc., com que a OAParte se está a deparar neste momento. E, portanto, numa altura de fragilização das estruturas, vamos fragilizar as estruturas que estão a conseguir trabalhar e ultrapassar os seus problemas, incluindo-as numa estrutura muito maior e com muito mais problemas. Sabemos também que a Sra. Ministra da Cultura disse que ia pensar melhor neste problema, e que eventualmente adiar para a primavera uma decisão. Mas a Sra. Ministra da Cultura não disse como iria pensar e não disse que afastava o cenário da fusão nesta reflexão que nos prometeu fazer. E a nós parece-nos que a Assembleia da República tem de dar indicações precisas sobre qual deve ser o caminho dessa reflexão. E a Assembleia da República tem a responsabilidade de recomendar ao Governo que no caminho dessa reflexão não esteja a fusão. Que se faça uma reflexão, sim, sobre os teatros nacionais, mas que preserve, que a preservação da autonomia seja algo a garantir nessa reflexão do que será o futuro dos teatros nacionais. O Bloco de Esquerda não subscreve o modelo de funcionamento das entidades públicas empresariais na cultura, não subscreve o modelo da OAParte. Nós, aliás, quando debate o Orçamento de Estado, apresentámos uma proposta de extinção da OAParte e a proposta de que as quatro estruturas, Companhia Nacional de Bailado, Teatro de São Carlos, Teatro de São João e Teatro de Dona Maria II, pudessem ser institutos públicos com autonomia patrimonial e autonomia financeira de gestão administrativa, à semelhança do que é a Cinemateca, por exemplo, que nos pareceria um caminho mais adequado para estas estruturas. Essa proposta foi chumbada. O que nós apresentamos hoje aqui não é uma proposta de como os teatros nacionais devem ser, uma recomendação sobre qual modelo usar com os teatros nacionais. O que propomos aqui é que a Assembleia da República assuma a responsabilidade nesta reflexão que o próprio Governo diga que vai fazer e que assuma a responsabilidade recomendando que não exista fusão dos teatros, que seja qual for o modelo a utilizar, mantenha-se as entidades públicas empresariais ou não, decida-se um outro modelo, mas que a autonomia seja preservada. É tão simplesmente isto que vimos cá apresentar, que a Assembleia da República assume essa responsabilidade de recomendar ao Governo a manutenção da autonomia dos teatros nacionais e a sua não fusão.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então fazer o debate aos senhores deputados que desejem nele participar. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também quero desejar ao Sr. Presidente, a todas as senhoras deputadas e senhores deputados e aos todos os funcionários que nos acompanham nesta comissão, um bom ano de 2011, melhor do que aquele que se perspectiva, principalmente, que seja bom em termos pessoais. queria aqui, em relação a esta proposta do Bloco de Esquerda, dizer que esta preocupação esteve desde o início presente no PSD, que teve a oportunidade em tempo útil de chamar a esta comissão de a Sra. Ministra da Cultura para a confrontar e para dialogarmos sobre esta proposta que nos surgiu no Orçamento de Estado para 2011 da fusão dos teatros nacionais na OPARTE. Como foi dito já na altura e como é do conhecimento de todos os senhores deputados, o PSD nunca foi favorável à OPARTE e, em relação a esta proposta do Orçamento de Estado, também levantou sérias reservas. E não foi apenas o PSD, nem o Bloco de Esquerda, penso que o Partido Socialista e vozes destacadas do Partido Socialista, desde secretários de Estado, a candidatos presidenciais, até mesmo aqui entre os nossos deputados, muita gente levantou reservas sobre essa matéria. E até na presença que tivemos aqui da Sra. Ministra, para além do adiamento e, portanto, colocando até em causa aquilo que seria a perspectiva de economicista no sentido de cumprir o que lhe era imposto pelo Ministério das Finanças de adiar esta decisão para maio, junho, julho, e também, embora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, tenha dito que a Sra. Ministra não tenha posto de lado a questão da fusão, mas também não nos pareceu muito convencida. Aliás, ela disse-nos, teve a oportunidade de nos dizer e até de referir em termos de entrevistas que não fazia disto um cavalo de batalha e que, portanto, estava aberta a esta proposta como se calhar a qualquer outra. Portanto, nós, o PSD, também tivemos a oportunidade, como sabe, de contactar as direções e as administrações dos dois teatros nacionais e de recolher diretamente informações sobre esta matéria e tudo realmente indica que esta fusão não traria nada de bom ao funcionamento dos teatros nacionais e muito menos à OPARTE, que apresenta em termos financeiros dificuldades grandes, até referenciadas nos seus últimos relatórios, que apontam até para dificuldade com, muitas vezes, os pagamentos a fornecedores, etc., e outras dificuldades, para além do número elevado de trabalhadores que já contém a OPARTE. Portanto, o PSD, neste caso, está com certeza favorável a que não haja fusão e que haja uma que seja pensada verdadeiramente qual é o caminho a seguir para que se cumpra as metas dadas pelo Ministério das Finanças, embora nós tenhamos também alguma preocupação em relação às recomendações que são dadas ao Ministério da Cultura, porque também recomendámos para que o Museu dos Coches, nomeadamente todo o processo do eixo, todos os equipamentos museológicos do eixo Belém-Ajuda, não prosseguisse sem que houvesse uma ponderação e que fosse analisada. Infelizmente, a recomendação da Assembleia da República foi totalmente esquecida. Lamentamos que assim o seja, mas, de qualquer das maneiras, não deixaremos com certeza de fazer mais esta recomendação, que estamos convencidas que esta talvez seja ponderada e considerada, tendo em conta também aquilo que a Sra. Ministra aqui nos disse. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta minha primeira intervenção no ano de 2011, queria desejar a todos votos de um bom ano de 2011, pelo menos um ano com muita energia e muita força para fazermos frente às dificuldades que temos, que iremos certamente sentir durante o ano de 2011 e para dar resposta aos desafios que se nos colocarão. Antes de entrar na apreciação mais substancial do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, queria começar por fazer uma nota prévia que tem que ver com a atitude deste Governo perante as recomendações da Assembleia da República e a aparente inutilidade a que o Governo está a votar todas as recomendações que a Assembleia da República faz. Porque a verdade é que, sem discutir a bondade da iniciativa do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, sem desvalorizar a iniciativa do Bloco de Esquerda, a verdade é que ela pode, de facto, ser remetida para a perfeita inutilidade se o Governo insistir em não corresponder a nenhuma das recomendações que a Assembleia da República faz. E isto, pelo menos, deve obrigar-nos a pensar se a Assembleia da República deve continuar a utilizar este mecanismo das recomendações ao Governo quando visa determinados objetivos ou se, da parte dos grupos parlamentares, deve haver uma preocupação em aprofundar um pouco mais o trabalho no sentido de aprovar iniciativas legislativas que condicionem mesmo o Governo com a aprovação de leis pela Assembleia da República que, no caso concreto, terão que passar obrigatoriamente, em relação a esta questão, pela redefinição da organização dos teatros nacionais e do próprio organismo de produção artística, da Orparte. Dito isto, queria dizer o seguinte. Obviamente que da parte do PCP estamos inteiramente de acordo relativamente à intenção, ao conteúdo concreto da recomendação que se propõe que a Assembleia da República aprove, portanto, no sentido de preservar a autonomia dos teatros nacionais e não proceder à sua fusão na Orparte, mas julgamos que relativamente aos considerandos que justificam esta proposta, que é preciso ir mais longe. E é preciso ir mais longe, em primeiro lugar, é preciso dizer que a Orparte é um verdadeiro buraco. É um buraco financeiro que não só serviu para que o Estado se desresponsabilizasse em relação às dívidas que tinha para com as instituições que nela foram integradas, o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, como é um buraco do ponto de vista da organização dos meios e da afetação dos recursos financeiros que são disponibilizados àquela entidade pública empresarial, portanto, àquela entidade pública, exatamente, àquela EPE, do ponto de vista da organização dos recursos, a parte é um verdadeiro buraco. E é preciso também ir mais longe, dizendo que esta intenção de fundir mais dois teatros nacionais na Orparte não é uma intenção que surja por incompetência ou por falta de noção daquilo que é a gestão teatral ou aquilo que é a gestão dos recursos públicos afetados ao setor da cultura. Esta é uma intenção que corresponde, ou melhor, esta é uma medida que corresponde a uma intenção de reduzir os meios públicos colocados ao serviço da política cultural. E é por isso que se propõe esta fusão. Ela não acontece porque há uma perspectiva diferente da forma como as instituições públicas devem estar organizadas. Não, ela acontece porque há uma intenção de cortar os meios públicos, que são os meios financeiros que são postos à disposição da política cultural por parte do Governo, e esta medida surge como o mecanismo para garantir essa redução. E quando o projeto de resolução do Bloco de Esquerda nos diz que esta será uma decisão com peso orçamental irrelevante, nós dizemos o contrário. Nós dizemos que esta será uma decisão com um peso orçamental muito relevante, mas será um peso orçamental relevante nos orçamentos das instituições que delas vão ser alvo. Porque a integração do Teatro Nacional de Dona Maria II e do Teatro Nacional de São João, não à parte, terá certamente uma consequência muito relevante nos orçamentos destas instituições, pelo corte que elas sofrerão. E, portanto, desse ponto de vista, esta é uma decisão que, do ponto de vista orçamental, é muito relevante. E não é só do ponto de vista orçamental daquelas instituições. É também do ponto de vista do orçamento de Estado. Porque um corte no orçamento de Estado, num orçamento de um Ministério que é tão, que já era tão reduzido, um corte como aquele que está proposto para o Orçamento de Estado de 2011 é de facto um corte relevante quando se começa a pôr em causa aquilo que este corte vai pôr em causa. O Orçamento de Estado para 2011 vai hipotecar e vai de facto comprometer muita da atividade cultural deste país, particularmente aquela que é desenvolvida por estes dois teatros nacionais que o Governo perspectiva fundir na Orparte. E, portanto, senhoras e senhores deputados, aquilo que temos pela frente é, de facto, uma recomendação que aponta num sentido correto. Mas talvez seja preciso muscular esta recomendação. E talvez seja preciso, de facto, que este debate que agora estamos aqui a fazer, que já fizemos noutros momentos, não só em sede do Orçamento de Estado, mas também em sede da audição à senhora Ministra da Cultura, é preciso talvez levar este debate mais longe. E é preciso levar este debate à discussão fundamental daquilo que se quer que seja a política cultural de um país. Porque medidas como estas, aquilo que traduzem é uma intenção de remeter a política cultural para critérios e lógicas economicistas que não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que é o cumprimento de um comando constitucional, que é a obrigação que o Estado tem de garantir a todos os cidadãos as possibilidades de acesso e fruição à criação cultural. Estas medidas como esta que agora discutimos, de fusão de instituições noutras com objetivos pura e simplesmente de reduzir o apoio público que o Estado concede para a execução da política cultural, são obviamente medidas que vão ao arrepio daquilo que é esse comando constitucional.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. um comentário breve, prévio. A primeira questão é que, ao ler o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda e as intervenções aqui feitas, parece-me que todos os esclarecimentos que a Sra. Ministra da Cultura deu há 15 dias atrás sobre esta matéria foram só completamente esquecidos, ou seja, foi feita tábua rasa dos mesmos, nomeadamente a Sra. Do Bloco de Esquerda, além de haver alguma, digamos, falsidade do conteúdo daquilo que foi os esclarecimentos, da transcrição do conteúdo dos esclarecimentos que foram aqui prestados. Aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro há 15 dias, eu gostaria aqui de recordar a Comissão. Em primeiro lugar, foi dito que tudo isto surge como base nas medidas de contenção da despesa pública e redução do déficit. Tudo isto tem como base o facto de, entre estas medidas de redução da despesa pública, há medidas concretas de redução da dotação das empresas, de redução das despesas das empresas públicas, nomeadamente 15% do financiamento, 5% da massa salarial e 20% dos membros de órgãos de gestão dessas empresas, e que, obviamente, aplicando estas medidas aos teatros nacionais, isto origina situações difíceis para os mesmos. Aliás, foi dito também que a dotação dos três teatros, que neste momento é cerca de 30 milhões de euros, e que 90% desta dotação é suportada integralmente pelo Estado. Quanto a isto originaria, estas medidas originam claramente que para o Teatro Nacional de São João haja uma dotação de 150 mil euros que é manifestamente insuficiente para fazer face às suas obrigações e ao seu papel que é de relevante interesse público nacional, bem como para a cidade do Porto. E a questão que a Sra. Ministra introduziu foi como enfrentar esta dificuldade, como enfrentar esta realidade. Ou fechando os olhos, e nada se passa, e por isso vamos vivendo, digamos, do ar, como se costuma dizer, ou é preciso encontrar soluções. Sendo que uma das soluções possíveis seria sempre, e será sempre, a questão da intervenção dos operadores privados. Falo disto quando falo dos patrocínios e dos mecenas. E quanto a esta matéria, nós todos sabemos que muitos falam das preocupações que têm relativamente a esta matéria, mas muitas vezes os agentes locais, as autarquias, o mundo empresarial, por vezes, relativamente a esta matéria, têm um papel muito aquém daquilo que era exigível relativamente ao mesmo. E por isso, aquilo que foi aqui colocado foi a opção como reduzir os custos. E aqui o que foi para, tendo como objetivo o quê? Libertar verbas para investimento de programação, que é isso sim o papel que tem qualquer teatro, nomeadamente o Teatro da Sala São João. E o que a Sra. Ministra aqui disse é que havia uma proposta de estudo, de uma solução, estudos não só económicos como de gestão aqui colocados, e que, aliás, tinha um grupo de trabalho que estava a analisar a questão, sem haver, neste momento, uma decisão concreta relativamente ao mesmo. E este grupo, ou esta sugestão que foi apresentada, é uma solução que tem a denominação de gestão partilhada. E gestão partilhada nada tem a ver com a questão da figura da fusão. E por isso a questão, quando se fala aqui da fusão e perca de autonomia total, não corresponde em nada daquilo que foi a ideia e os esclarecimentos aqui apresentadas pela Sra. Ministra. E porquê? Porque uma coisa é a gestão partilhada para a realização dos custos operacionais, outra coisa é a fusão quanto à perda total da autonomia dos próprios teatros. E quanto a isso, eu recordo aquilo que foi dito pela Sra. Ministra, que eu acho que é importante o dizer, já que, pelos vistos, ninguém escutou com atenção, eu, por minha parte, procurei escutar. E a Sra. Ministra o que disse foi o seguinte: cada organismo, cada teatro, nomeadamente a Sala São João, terá o seu diretor artístico autónomo. Cada organismo terá o seu administrador, a quem competirá gerir o seu orçamento de acordo com a sua programação. Cada organismo terá a sua programação própria e a sua relação idiosincrática com o seu público. Cada organismo terá as suas equipas técnicas próprias, que se mantêm tal como são atualmente. Cada organismo manterá a sua imagem de marca e a sua identidade. Isto, para mim, não é fusão. E isto quanto muito poderá ser um modelo de gestão partilhada, mas a autonomia foi aqui garantida pelo Sr. Ministro, em termos de criatividade e de programação, seria salvaguardada. De qualquer forma, entendemos as preocupações de muitas pessoas relativamente a esta matéria, porque também entendemos a importância que o Teatro São João tem, para a cidade do Porto e não só, para o mundo cultural. Mas entendemos que temos que analisar estas questões como elas são colocadas, tendo como pano de fundo a dificuldade aos cortes existentes e as decisões que têm que ser tomadas sobre esta matéria. Quanto ao mais, quanto ao resto das considerações, faz parte, obviamente, de algum oportunismo político relativamente a esta matéria e a tentativa de inverter por completo tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro da Cultura há 15 dias atrás nesta comissão, que eu não sei se foi gravado ou não, mas talvez fosse importante. Se foi gravado, eu agradecia que fossem aqui distribuídos, porque, por certo, os seus deputados não estavam aqui a falar daquilo que falaram, sobre medidas já em concretização, sobre a questão de fusões e sobre questões de modelos de perdas totais de autonomia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, só para perguntar, porque eu de facto a minha memória traiçoa-me, mas lembro da Sra. Ministra também dizer que tinha consigo os dados do estudo com ela, e aliás mostrou ela mesmo, e provavelmente o Sr. Presidente terá visto de esguelha, e disse até que se fosse preciso deixava os mesmos dados aqui à Comissão. Eu queria perguntar se o Sr. Ministra de facto deixou os dados à Comissão ou não. Porque este princípio da Sra. Ministra é um princípio muito estranho. Fala na imprensa, anuncia na imprensa uma certa decisão, discute na Assembleia e depois recua. Isto normalmente tem sido o que tem acontecido. E também relembro que a Sra. Ministra veio com 8 assessores, provavelmente os cortes de 15%, provavelmente a próxima vez virá só com 7. Estavam mais assessores da Sra. Ministra do que propriamente deputados do Partido Socialista. E se calhar aqui também se podem reduzir alguns custos, mas espero que esta sagração da primavera da Sra. Ministra, que pretende adiar esta decisão para a primavera, tenha uma coreografia diferente dentro de poucos meses. Mas era esta pergunta que eu gostava do Sr. Presidente deixar. A Sra. Ministra deixou ou não deixou esses dados que tanto prometeu que deixaria à Comissão se tal fosse necessário?
Obrigado. Não tenho mais inscrições para já, seria uma segunda ronda de outros senhores deputados, portanto devolvo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também, como ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, gostaria de saber se por acaso os números foram entregues na Comissão e sim pedir para eles serem distribuídos, porque na realidade acabámos todos por não conhecer o relatório, o estudo que tanto nos foi dito, que tinham os números tão fantásticos que explicavam como é que se iria encontrar dinheiro da programação do nada. Dizer várias coisas. Esclarecer para começar, Sr. Deputado João Serrano, de que no projeto de resolução não se transcreve nada do que a Sra. Ministra tenha dito. Desde logo porque o projeto de resolução está datado de 25 de novembro de 2010 e, portanto, o que o projeto de resolução diz... O projeto de resolução diz é exatamente o que saiu do debate do orçamento na especialidade. Dizer também que o Bloco de Esquerda, obviamente, a sua primeira decisão foi propor em sede de Orçamento de Estado uma outra solução. E assim não estaríamos a falar de uma recomendação, estaríamos mesmo a falar de legislarmos sobre uma outra decisão, que seria, em vez de entidades públicas empresariais, termos institutos públicos e extinguirmos a Oparte. Nós somos muito críticos em relação ao modelo da Oparte. Aliás, é o Tribunal de Contas que é crítico em relação ao modelo da Oparte. Parte e, portanto, achamos mesmo que não é essa a solução. Achamos de todas as formas que devemos utilizar todos os mecanismos de que a Assembleia da República dispõe para colaborar no encontrar de uma solução, pelo menos não tão má, para os teatros nacionais. Não há nenhum oportunismo político em apresentar um projeto de resolução. O que há é uma atuação normal de um grupo parlamentar que utiliza os vários mecanismos que tem para uma reflexão. Percebemos que a nossa opção de gestão dos teatros nacionais não é partilhada pelas outras bancadas, mas percebemos que talvez este colaborar na reflexão e este assumir da responsabilidade da Assembleia da República, dizendo claramente que a autonomia é a preservar dos teatros nacionais, tem de ser preservada, que talvez aí possamos estar de acordo e, portanto, conseguirmos aí, enquanto Assembleia da República, termos alguma atuação, seria bom. Obviamente preferíamos a solução que já apresentámos e por isso a apresentámos e no futuro poderemos vir a apresentar novas iniciativas e este debate deve continuar, em nosso entender. Dizer que não percebemos também esta posição que a Sra. Ministra da Cultura esteve aqui e que, aliás, devo dizer, nada do que a Sra. Ministra da Cultura disse contraria o projeto de resolução que já estava escrito e, aliás, decidimos debatê-lo depois de ouvirmos a Sra. Ministra, exatamente, não fosse a Sra. Ministra contrariar o que estava no projeto de resolução, isso não aconteceu e, portanto, estamos aqui a debater o projeto de resolução. Dizer que tanto a Sra. Ministra disse, como disse agora o Sr. Deputado João Serrano, algo que me causa muita estranheza, que é ficarem muito preocupados com o facto dos teatros nacionais viverem do investimento público. Ora, se são teatros nacionais, é natural que seja o Estado a fonte do seu orçamento. Exatamente, são teatros nacionais. Não percebemos porque é que há esta ideia de que há uma grande benesse do Estado aos teatros nacionais a financiá-los. Não, são teatros nacionais, são teatros do Estado, são um serviço público do Estado que o Estado tem de garantir. Que se tentem encontrar outros parceiros, ótimo, devem tentar encontrar-se. Sabemos também que os parceiros privados estão a retrair, ao contrário do que a Sra. Ministra da Cultura disse no debate do Orçamento, e está escrito, aliás, no Orçamento de Estado, não é verdade que os cortes na cultura do financiamento público vão ser mitigados por investimento privado. Sabemos que isso não é verdade na atual situação financeira, mas também, e económica do país, mas também sabemos que isso nunca foi verdade. Sabemos que os privados têm investido onde o Estado investe muito. Conhecemos os casos em Serralves, são precisos 150 investidores privados para darem todos juntos menos dinheiro do que o Estado dá sozinho. E, portanto, sabemos que os privados só colocam dinheiro, só são mecenas, nas instituições que já têm de tal forma investimento público garantido, que garantem uma visibilidade tal e uma atuação tal da própria instituição, que o investimento privado lhes parece fazer sentido. É assim na Casa da Música, é assim em todas as instituições com grande apoio privado. O investimento privado é sempre, aparece sempre só ao lado de grande investimento público, e se houver um caso na cultura de que eu não me esteja a lembrar, por favor, agradeço que então digam onde está essa misterioso investimento privado que se vai encontrar no sítio onde o investimento público saiu da cultura, porque não existe. O que existe é um investimento privado sempre associado ao grande investimento público. E, portanto, naturalmente, quando o Estado investe menos nos teatros nacionais, os teatros nacionais também têm muito mais dificuldade em encontrar mecenas privados. Portanto, a dependência do orçamento do Estado é maior. E isto é objetivo. Qualquer pessoa que analise as instituições culturais sabe isto. Não há sequer, nesta minha apreciação, nada de uma visão ideológica do que deve ser, que também a tenho, mas nem é disso que estou a falar agora. Estou a falar dos dados concretos do que são os orçamentos. Sempre que o investimento público cai, os mecenas privados retiram-se. Isso já se sabe. É sempre assim. E, portanto, teatros nacionais são teatros nacionais e é um investimento público. É normal, não é nenhuma benesse do Estado, é uma obrigação do Estado. O Estado financia as suas instituições. Os teatros nacionais são as suas instituições de serviço público na cultura. Como já disse, não há, a posição do Ministério da Cultura não é clara. Parece que o Ministério da Cultura quer fazer a fusão sem parecer que a está a fazer. Aliás, pode-se fazer muitos jogos semânticos com esta ideia de fusão e das autonomias. Lembrar que a Companhia Nacional de Bailado tem um diretor artístico próprio, teria, portanto, teoricamente alguma autonomia preservada, mas quando entrou na OPARTE, e volto a referir o relatório da Auditoria Tribunal de Contas, a atividade da Companhia Nacional de Bailado decresceu, a ocupação do Teatro Camões houve um ano em que chegou a decrescer 75%, e, portanto, este tipo de autonomias, nós sabemos o que são, a experiência diz-nos que não são reais autonomias. Finalmente, não seria demais lembrar que foi aprovada na Assembleia Municipal do Porto por unanimidade, portanto, o Partido Socialista acompanhou todos os outros partidos numa moção no Porto para a autonomia dos teatros nacionais e, portanto, sabemos também que no Partido Socialista, o Partido Socialista acompanha também estas preocupações de preservação da autonomia dos teatros nacionais.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas acrescentar algumas considerações depois da intervenção do Sr. Deputado, João Serrano, porque julgo que justifica que se diga qualquer coisa mais. E que se diga qualquer coisa mais, em primeiro lugar, para relembrar aqui as palavras da Sra. Ministra da Cultura, quando nos disse que esta fusão destes dois teatros nacionais tinha que ser feita porque a proposta de redução de verbas que as próprias instituições tinham apresentado era insuficiente. E, portanto, como o Ministério da Cultura queria cortar mais do que aquilo que as instituições se disponibilizaram a cortar, e tinha que se fazer esta integração. Portanto, não se procure iludir esta decisão do Governo de fundir o Teatro Nacional de Dona Maria e o Teatro Nacional de São João, não a parte. Ela corresponde exclusivamente a uma intenção de redução do financiamento público à política cultural. Mais nada. Não há qualquer decisão de manutenção ou de melhoria ou de desenvolvimento da atividade que estas instituições prestam. Pelo contrário, a intenção é exclusivamente encaixar cortes superiores àqueles que as próprias instituições se disponibilizaram a fazer. E obviamente que isto tem uma intenção mais vasta por trás, que é que ela corresponde à política de sucessiva desresponsabilização do Estado em relação àquilo que são as suas obrigações para com a cultura. Senhor Deputado João Serrano, eu queria relembrar-lhe o texto exato do artigo 73 da Constituição da República Portuguesa, no seu número 3, que diz: O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural. Em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais. Não se diz aqui que é aos mecenas que compete esta responsabilidade. Não se diz aqui que é à iniciativa económica privada que compete esta responsabilidade. É ao Estado. É ao Estado. Sabe porquê, Sr. Deputado João Serrano? Porque isto significa um avanço civilizacional muito grande em relação ao século XVI ou ao século XVII, em que eram os mecenas que garantiam, de facto, a atividade cultural. E aquilo que os Estados modernos trouxeram, de novo, também à política cultural, é a assunção pelo Estado dessa responsabilidade que não pode ser deixada nas mãos de outros. E mais, e quando se diz que é o Estado, obviamente que não é só o Governo. São as outras instituições que compõem o Estado. E o Sr. Deputado, que pertence à bancada que sustenta ao Governo, devia ter vergonha por apoiar um Governo que disponibiliza menos de apoio às artes e à cultura do que disponibiliza as autarquias locais. O Sr. Deputado devia ter vergonha de apoiar um Governo que disponibiliza de recursos financeiros aos apoios às artes e à cultura menos do que disponibiliza as autarquias locais. E sabe porquê é que devia ter vergonha, Sr. Deputado João Serrano? Porque um Governo que, de facto, estivesse preocupado em garantir este comando constitucional assumia que essa é uma responsabilidade que cabe, em primeiro lugar, ao Governo do país e que não cabe às autarquias locais. As autarquias locais deviam ter um papel complementar. E, infelizmente, as autarquias locais, aquilo que fazem cada vez mais é substituir-se ao Governo nas responsabilidades que o Governo não quer cumprir. E mais, Sr. Deputado João Serrano, quando vem falar no mecenato e na importância da economia e da afetação de verbas da economia privada ao apoio à política cultural, o Sr. Deputado João Serrano está mesmo a ver qual é o resultado disso no contexto económico em que estamos, não está? E, infelizmente, é dessa lógica que os senhores não querem sair. Não conseguem, porque conseguir até conseguiam, se quisessem. Mas é dessa lógica que os senhores não querem sair. Os senhores querem aproveitar a crise, a situação de crise económica onde estamos, para reduzir aquilo que já era pouco, para incumprir ainda mais aquilo que já antes não cumpriam. Que é a obrigação constitucional que têm de assegurar a todos os cidadãos, como diz a Constituição da República Portuguesa, assegurar a todos os cidadãos o acesso à criação e à fruição cultural.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições, portanto, penso que chegamos ao fim deste debate. Nos termos regimentais aplicáveis, a mesa tomou nota das várias intervenções dos senhores deputados. Elaboraremos um relatório sobre o debate que aqui houve, transcrevendo dentro do possível aquilo que foram as tomadas de posição políticas da parte dos vários senhores deputados. Esse relatório será presente aqui aos senhores deputados. E depois de o darmos como fidedigno, será enviado então para a mesa da Assembleia para a votação desta resolução em plenário. Vamos passar ao ponto 5, que é a apreciação e votação da ata número 77, que está distribuída